Neste episódio vamos analisar o poema Dactilografia. Vamos dividir o poema em partes. Assim, a primeira parte encontra-se nas estrofes 1, 2 e 3 e mostra-nos a situação presente do sujeito. A segunda parte, nas estrofes 4 e 5, é-nos apresentada a nostalgia do passado. A terceira parte, nas estrofes 7 e 8, vemos a reflexão sobre realidade e sonho. E a quarta parte, no último verso da estrofe 8 e da estrofe 9, com o regresso à situação presente. Diremos que a presença repetida do tic-tac das máquinas de escrever marca muito expressivamente a monotonia e o tédio da vida cotidiana e profissional do sujeito poético. O advérbio de modo, banalmente, sublinha a vulgaridade cotidiana do som insuportável, sinistro. Na estrofe 6, é esse tic-tac que acorda o sujeito poético para a reflexão, depois de ele se ter refugiado na lembrança do passado. No final, ergue-se a voz das máquinas de escrever, isto é, o seu tic-tac acaba por se impor a qualquer memória ou reflexão. Vamos ver como é que no poema se estabelece uma relação direta com a biografia de Álvaro de Campos. Diremos que este poema apresenta uma interessante relação direta com a biografia de Álvaro de Campos. Assim, o sujeito poético é o engenheiro que se sente enclausurado no seu cubículo, sozinho com o seu tédio, cansado da banalidade de um cotidiano que lhe é insuportável. O tic-tac das máquinas de escrever faz adivinhar a presença de outros, a que ele é alheio, como é alheio até de si mesmo, quando diz, remoto até de quem sou, sentindo-se a viver uma vida falsa, e então refugia-se no sonho. Vamos olhar para a palavra outrora. Tal como em pessoa ortónimo, outrora é a palavra mágica que abre a porta à memória da infância, uma espécie de era uma vez, em que o sujeito poético se refugia para fugir ao tédio insuportável do presente. É que nesse passado irremediavelmente perdido, ele era outro, era verdadeiro na coincidência entre o sonho e a vida. Tomemos agora em atenção o verso "Temos todos duas vidas". Vamos ver o seu valor no texto. "Temos todos duas vidas" é o verso que inicia a reflexão do sujeito poético, segundo o qual a vida verdadeira é a do passado, a do sonho, aquela em que apenas existe a felicidade imaginária. Pelo contrário, a vida que vivemos na realidade é banal e cotidiana, e o sujeito poético vive no seu presente de engenheiro útil e prático, e esta vida é falsa. Dois campos lexicais são particularmente expressivos para traduzir as duas vidas que todos temos. A vida sonhada, a verdadeira, é paradoxalmente traduzida pela utilização de palavras do campo lexical de contos de fadas. A vida real, a falsa, é traduzida por palavras do campo lexical de morte.